Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. Bom dia, Carla. Agora, o que podemos informar então em relação aos pacientes que fazem esse agendamento e não comparecem no dia da consulta marcada? Um bom dia.
Bom dia, Oséias. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Fazendo um alerta, então, à população, uma dificuldade muito grande que viemos enfrentando são as faltas. Se forem faltas justificadas ou avisadas anteriormente, nós podemos chamar os próximos pacientes da fila para estar realizando seus exames. Então, essas filas longas que a gente tem feito toda uma força-tarefa, todo um investimento para estar chamando as pessoas e resolvendo, né, realizando essas consultas, esses exames, elas poderiam estar menores ainda caso as pessoas comparecessem de fato nos seus procedimentos e nas suas consultas. Tivemos vários exemplos recentemente de uma agenda de uma clínica em Joaçaba. O médico fechou a sua clínica meio período para atender somente os nossos pacientes. De 7 pacientes agendados e confirmados, pacientes que até um dia, no dia anterior confirmaram, pegaram o seu pedido, não avisaram que não ia, somente um compareceu. E esse prestador, infelizmente, ele decidiu não prestar mais serviço para nós. Então, daqui a pouco, a gente vai também encontrar dificuldades de estar encontrando os profissionais que realizem os procedimentos, né? Temos todo aí investimento da gestão, né? O prefeito municipal aí, a vice estão investindo fortemente na saúde. Temos todos o empenho de uma equipe que foi reestruturada para estar dando conta dessa demanda, porém, nós precisamos da colaboração das pessoas para que compareçam ou avisem com antecedência de que não será possível ir realizar para que a gente possa substituir com antecedência essas vagas.
E essas faltas são comuns, mais comuns em algumas áreas específicas ou abrangem todas as áreas atendidas pela saúde?
Não, Oséias, é de todas as áreas da saúde. Nas consultas clínicas das unidades, até que não, mas das especialidades, que é pior ainda, que é onde a gente tem maior dificuldade de encontrar o profissional e que a gente custeia, que elas custam muito mais para o município, é onde a gente mais tem dificuldade com relação às faltas. Não é só nos exames, fora de Campos Novos, nas nossas agendas com os especialistas aqui que o município custeia, que é a ortopedia. A ginecologista, nós temos muita falta. O nefrologista também, nosso nefrologista, ele faz todo o esforço de vir de Joaçaba para atender. Ele chega aqui de 20 também, vem 12, 11. Então, assim, isso desmotiva o profissional, né? Daqui a pouco a gente vai sim encontrar dificuldade de ter esses prestadores aí do nosso lado. Mas a maior preocupação é de que a gente poderia estar ocupando essas vagas para quem realmente precisa.
Carla, em relação a esses pacientes que faltam, eles dão alguma explicação nesse sentido ou simplesmente não entram em contato? E como é que fica a situação deles também para futuramente em busca dessa assistência da saúde?
Esses que nós estamos falando são pacientes que simplesmente eles não vão, né? Porque caso seja avisado anteriormente, a gente consegue substituir essas vagas. Então, são pacientes que foram avisados, eles deram um ok, eles retiraram a sua autorização para o exame e simplesmente não aparece.
Agora, Carla, falando em relação, o município recentemente zerou algumas filas de exames aqui no município de Campos Novos. Mesmo assim, houve alguns questionamentos em relação que algumas filas não foram zeradas. Como é que funciona o procedimento dessas filas?
Então, Oséias, tudo que for fila, tudo que for procedimento de média e alta complexidade, o que são? É tudo aquilo que não envolve as consultas dos médicos dos postos, né, das unidades. Tudo que a consulta da unidade são as consultas clínicas. Tudo que é a partir dali se chama média e alta complexidade. Tudo é inserido num sistema chamado SISREG, né? Então é tudo no SISREG. Dessas filas mais longas, com maior tempo de espera e com maior número de pessoas esperando para ser atendido, o município pegou essas demandas e fez os agendamentos, comprou os serviços, né? No que se refere a cirurgias e outros procedimentos de alta complexidade, mesmo o município tendo a intenção de diminuir a fila, de chamar os pacientes ou comprar os serviços, nós não podemos, porque são contratualizações diretas do prestador, do hospital e da clínica com o Estado. Então, esses nós não podemos. Quais que geralmente são as filas mais longas e mais utilizadas pelos nossos usuários? Ultrassonografia, tomografia, ressonância, oftalmologia, colonoscopia, endoscopia e as consultas de especialidades, né? Ortopedia, ginecologia, nefrologia, endocrinologia, cardiologia, pediatria, essas filas. Então, esses esses procedimentos nós assumimos, talvez ainda tenha alguns exames na fila do Estado, que nós não puxamos para o município, não pegamos essa demanda para nós assumir, comprar o serviço e custear e resolver, né? Mas o que estava na fila do município já foram zeradas as de 2024.
Cara, outra situação relacionada à saúde, o município foi contemplado com algumas emendas parlamentares para serem investidas nesta área. O que podemos informar, então, no que serão investidos esses recursos?
Uma expectativa muito boa para o próximo ano com relação ao investimento das emendas, né, tanto dos nossos vereadores, tanto estadual, federal. Temos um valor muito considerável, algumas para custeio, algumas para investimento, muitas para justamente para as consultas e exames, né, de média e alta complexidade. Então vai ser uma evolução muito grande no próximo ano aí com relação aos investimentos na saúde, porque nós vamos ter esse suporte.
Expectativa de implantação de alguma nova unidade de saúde?
As unidades de saúde é através da PAC, né, da pactuação que está em andamento da unidade de Santo Antônio, e mais uma que iniciará a construção no bairro São Sebastião e a finalização, né, que já estamos no prazo de finalização da Morada do Sol. Também do reformas, temos 3 reformas previstas, né, ampliação e reforma da unidade do São José, que essa emenda já está prevista também para esse investimento, através da emenda impositiva, mais uma reforma e ampliação possivelmente da unidade do Senhor Bom Jesus e a reestruturação do andar de cima da unidade do Nossa Senhora de Lourdes. Então, esclarecer que durante este ano nós tivemos que trabalhar diante de um orçamento que já nos foi deixado, ou seja, não podemos estruturar o nosso orçamento diante de tudo aquilo que nós tínhamos previsto de melhorias. As nossas agendas foram reestruturadas, o número de consultas aumentou absurdamente, atendimento do noturno que não tínhamos, dos interiores que aumentou, dos programas de saúde, isso fez com que aumentássemos o número de médicos e de prescrições. Então, chegando ao final do ano, é natural que nós precisamos obedecer esse orçamento no serviço público e as cotas. Mesmo assim, ultrapassamos R$1.200.000 de investimentos somente em laboratório, uma média de R$400.000 a mais com relação ao ano passado, deixando claro que os pacientes prioritários, como oncologia, hemodiálise, imunossuprimidos, eles estão sendo assistidos e não estão sendo deixados de fazer esses exames. Recentemente, finalizamos o orçamento e as dotações para o próximo ano e agora sim nós podemos prever esse aumento de atendimentos e esse aumento do número de exames. Precisamos deixar um alerta que precisamos urgentemente fazer protocolos, pois temos usuários que fazem exames repetidamente, né? Então é muito seguido o número de realizações dos mesmos exames, e isso faz com que consuma nossas cotas. São pacientes que às vezes vão em vários médicos na mesma semana, solicitam várias vezes os mesmos exames, e isso acaba consumindo com a cota rapidamente. Reforçando também que as nossas unidades são unidades de atendimento básico à saúde, para prevenção e promoção à saúde, e tudo que esteve ao alcance da gestão para reestruturar e melhorar esses atendimentos foi feito. E reforço que trabalhamos em cima de um orçamento que nos foi repassado. Então, é natural que a gente precisa, no serviço público, obedecer esse orçamento que já estava estruturado quando assumimos e trabalhar diante dele. Também, além dos nossos prescritores, nós temos todas as demandas de exames de consultas particulares que vêm às unidades de saúde para transcrever. Pacientes que vêm do hospital e que vêm dos serviços particulares e transcrevem esses exames para fazer pelo SUS. Então, é natural que esse número ele seja bem relevante de fato.